exaltou o projeto e os reflexos que ele vai trazer para a economia estadual.
Foi uma obra que encantou os olhos, tá? Encantou os olhos para ver a qualidade técnica com que essa obra foi executada, uma obra que foi executada dentro do prazo, está dentro do seu orçamento. Isso são coisas raras de se ver no Brasil, não só no setor público, como no setor privado. No setor público, então, é excepcional, certo? Você ter essas características, uma obra de engenharia, do porte do que aquilo que nós vimos, uma obra com volumes imensos, seja de aço, seja de concreto, seja de fio, seja da parte mecânica, elétrica, de controle, certo? Então, ser executado, então, a coordenação de todos esses elementos de engenharia necessários para que a obra seja concluída no prazo e dentro do orçamento, é uma coisa muito difícil de se ver. E isso, para nós, do Instituto de Engenharia Paraná, nos enche os olhos, certo? De ver. Isto é o que a gente gostaria que acontecesse em todas as obras do nosso Brasil.
O diretor de Engenharia e Manutenção da empresa pública, Vitor Kengo, fez uma apresentação sobre o projeto e esclareceu dúvidas também. Em seguida, o grupo visitou o Complexo do Moegão, projeto que recebe investimento superior aos 650 milhões de reais. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Biovartis Indústria Farmacêutica, startup incubada no Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, está desenvolvendo uma tecnologia de produção de microesferas cristalinas farmacêuticas, que pode reduzir custos, aumentar a eficácia de medicamentos e diminuir a dependência brasileira de insumos importados. A inovação poderá colocar o Brasil em um novo patamar tecnológico na produção de medicamentos, pois a fabricação das microesferas é uma oportunidade pouco explorada na indústria farmacêutica nacional. Embora quase invisíveis a olho nu, as microesferas têm papel fundamental na medicina moderna. Elas são produzidas a partir de celulose ou açúcar, utilizadas para proteger princípios ativos e promover a liberação controlada de medicamentos no organismo, aumentando a estabilidade, a absorção e a eficiência dos tratamentos. Agora, com o apoio do incubadora tecnologia do Tecpar, Intec, a equipe da Biovartis trabalha no aperfeiçoamento da formulação e no desenvolvimento das máquinas capazes de produzir microesferas com elevado padrão de qualidade. Hoje, grande parte dos insumos farmacêuticos utilizados pela indústria brasileira é importada. A entrada da Biovartis na Intec representa um passo importante para a consolidação da empresa. Para Alessandro Padilha, um dos sócios da Biovartis, esse apoio é fundamental para transformar uma tecnologia promissora em uma solução de impacto nacional.
A entrada da Biovartis hoje no Tecpar é um divisor de águas para a gente. O setor farmacêutico é um dos que mais cresce no mundo, mas o Brasil ainda depende da importação de matéria-prima. Estar dentro do Tecpar vai permitir que a gente desenvolva a nossa tecnologia aqui dentro, lance medicamentos genéricos, com um custo mínimo aí de 30% menor dos referência hoje, né? Isso não é só bom para a economia, é colocar o Paraná e o Brasil no mapa do desenvolvimento de primeiro mundo. É inovação de ponta, gerando saúde acessível para a população.
Empresas ou startups que desenvolvem soluções inovadoras de base tecnológica nas áreas de saúde, bioprodutos, turismo, cidades inteligentes, sustentabilidade ambiental e energias renováveis podem se inscrever no edital de chamamento público da incubadora tecnológica do Creative Hub para o ciclo de 2026. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Apitou a notificação no jogo. Você clica para ver e aparece a mensagem de um perfil anônimo, geralmente com um codinome de usuário, nada pessoal. Não dá para saber a idade, nem o rosto, nem o histórico criminal.
Eles se aproximam desse adolescente, sempre ajudando. E dali eles começam a criar um vínculo. E esse vínculo é aqui de hora de você joga, vamos marcar? Até que chega no ponto de pedir fotos.
Você ouviu o Cristiano Moura, gerente de programas da Child Fund. Em 2026, a organização escutou 8.500 meninos e meninas de 13 a 18 anos e descobriu um dado alarmante. De cada 10 adolescentes, 4 já interagiram com um abusador na internet. Eu sou Breno Zonta e esse é o segundo de 4 episódios da série Tempo de Tela, uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Nos últimos 9 meses, eu conversei com adolescentes, pais, psicólogos, pesquisadores e com quem aponta caminhos para ajudar a lidar com a chamada dependência tecnológica. Depois de ouvirmos no primeiro episódio o que acontece com o cérebro de adolescentes viciados nas plataformas digitais, nesse segundo episódio, vamos entender quem está manipulando esse vício e com o que devemos nos preocupar. No Brasil, a prática de atrair menores de idade com intenções libidinosas é chamada de aliciamento, que tem pena de 1 a 3 anos de reclusão. Depois de constatar que 40% dos meninos e das meninas já receberam essa abordagem, a equipe da Child Fund conversou presencialmente com 50 adolescentes para entender onde esse crime começa.
É justamente no momento que esses adolescentes, eles ficam nos jogos online, em geral, de noite, de madrugada, onde não tem supervisão dos pais. E muitas vezes os pais sabem, mas vê, tá jogando. É ali que começa todo esse aliciamento.
O Cristiano conta que primeiro vem uma aproximação amigável de um contato anônimo. Ele te dá uma dica para passar de fase, ou te presenteia com um item valioso do jogo. O adolescente se sente grato, vê naquele desconhecido um novo amigo, e o diálogo, que começa focado no jogo, mais tarde desvia para outros assuntos.
A partir desse momento que ele ganha confiança, e isso não demora, 1, 2, 3 dias, essa pessoa às vezes já pede o quê? Um contato fora jogo. Vão pro Discord, pro WhatsApp, e às vezes chega no Instagram, onde ali esse abusador começa já a mapear quem que é, onde que mora.
Pode até parecer com o roteiro de um filme de terror, mas como a pesquisa mostra, é mais comum do que a gente imagina. Lembra do José Carlos, de Recife, que você conheceu no primeiro episódio? Hoje ele tem 17 anos. Quando era mais novo, aconteceu com ele.
Acho que meus 12 anos eu tava mexendo no Snapchat e no Facebook. E meus amigos acabou encontrando um grupo que era tipo, grupo de games, não sei o quê. Depois do Facebook entrou pessoas também, mais velhas, né? Que acabaram trazendo conteúdo pornográfico, relacionado a algum jogo, alguma personagem. Vinham pessoas em privado querendo traçar alguma amizade ou algo do tipo, achando que a gente também curtia essas coisas. Que a gente, por ser criança, por estar ficando muito impressionado com aquilo, a gente acabava indo, tá ligado? Dando abertura a esse tipo de gente.
O José Carlos hoje entende que naquela época não devia ter tido tanta liberdade e nem ter dado atenção para essas abordagens. Mas ele não percebeu, e é justamente por ainda não identificarem sinais de alerta por trás de uma frase aparentemente gentil que os adultos precisam supervisionar o que os adolescentes acessam, e de perto. Quem apontou essa como a principal brecha para o crime continuar acontecendo foram os próprios abusadores, que também foram entrevistados pela pesquisa.
Os abusadores, todos entrevistados dentro, né, de um presídio, eles falaram, olha, se eu pudesse recomendar, tem que ter supervisão. E todas as crianças e adolescentes que conversava, mesmo falando que o pai sabia, mas não tinha essa supervisão. Às vezes o pai sabe que tá num jogo, mas não tá supervisionando o que tá acontecendo dentro do jogo.
Mas claro, é compreensível que na correria pelo sustento de cada família, pais não consigam acompanhar todas as interações dos filhos. Por isso, a Cristiana Bernúcio apostou em outra estratégia para Thales, que hoje tem 15 anos e mora com ela em São Paulo. Desde pequeno, adultos em torno dele não só proibiram esse ou aquele site, mas pouco a pouco explicaram por que, aqui ou ali, era melhor ele não entrar. E tem dado certo.
O Thales, ele tem oportunidade de jogar online, de ter realmente, assim, pessoas de vários lugares do mundo. E ele fala pra mim, eu não gosto de conversar em chat, porque eu não sei quem é que tá do outro lado. Porque a gente vê explicando conteúdos que ele vê, também orientam a respeito disso. E principalmente a escola também aborda muito sobre esses assuntos, né?
Uma pesquisa do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, identificou que os próprios adolescentes têm se dividido entre a vontade de compartilhar e o medo de se expor demais. Uma estratégia que muitos têm adotado para driblar o contato com estranhos é ter dois perfis nas redes sociais. Quem conta é a Mariana Venâncio, que é da assessoria jurídica do NIC.br.
com só para os amigos mais íntimos, em que eles compartilham momentos mais sotineiros, eles compartilham coisas um pouco mais expositivas, e um outro perfil mais aberto e que geralmente tem os familiares. E essa criação desse segundo perfil a gente vê também como um mecanismo que as próprias crianças e os adolescentes criaram para, de uma forma, se proteger.
Mas nos bueiros da internet, quem passa muito tempo nas telas não só recebe mensagens privadas com intenções criminosas. Os adolescentes que participaram dessa pesquisa do Nick.br contaram que, na linha do tempo da rede social de cada um, eles têm passado os olhos por conteúdos que promovem violência.
Eles estão recorrentemente entrando em contato com conteúdos violentos, extremistas, pornográficos, neonazistas, discriminatórios. E aí que o que eu acho mais importante, o adolescente, ele também pode ser autor desse tipo de conteúdo. Então, é muito bom que as famílias estejam preparadas para orientar que, se eles fizerem algo que pode ferir alguém online, isso pode trazer consequências muito sérias.
Mas o risco apresentado para os adolescentes não depende apenas das pessoas anônimas, mal intencionadas, que exploram o vício deles nas telas. Esse vício também é manipulado pelas próprias plataformas.
Eles sabem quem está assistindo ali. Então qualquer plataforma vai negar que existem crianças e adolescentes ali, mas elas estão.
Esse é o Jorge Valença, professor do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
A gente tem crianças de 9 a 10 anos que fazem parte das mídias sociais e que consomem pelo menos 3 vezes ao dia conteúdos de influenciador. E elas vão ser perfiladas por causa de uma estratégia de retenção. Então, quanto mais tempo elas passam, mais a plataforma tem dados e mais ela entende e mais ela consegue manipular.
Quando ele diz que os menores de idade são perfilados pelas plataformas, é porque o perfil criado em uma rede social entrega para a empresa que administra essa rede tantos dados que ela pode conhecer detalhadamente o adolescente que está por trás da tela. E aqui eu não me refiro a e-mail, telefone ou CPF. São também dados que ajudam a saber qual conteúdo, com que abordagem, em que horário, pode ter mais apelo para que aquele adolescente passe o máximo de tempo ali.
Dados de navegação. Então, por onde você navegou em outras redes? Dados comportamentais. Onde você clica geralmente? E a parte emocional. O que é que faz com que você saia daqui? O que é que faz com que você fique mais tempo aqui? O que é que faz você mais feliz, menos feliz? Essas inferências as empresas conseguem e elas traduzem isso em funcionalidades e recursos mais manipulativos, né? Não tem achismo aí. Tem muita matemática por trás.
Funcionalidades e recursos manipulativos. Vamos entender isso na prática. O Jorge Valença, primeiro, dá o exemplo de um lugar perigoso onde essa dinâmica acontece: os sites de aposta.
Sabendo que o jogador é mais esperançoso, vai trazer na tela uma mensagem do tipo: falta pouco, na próxima aposta você vai conseguir. Muitos conseguiram. Tantas pessoas agora estão apostando. Então isso é aumentando a sua crença. Uma mensagem na tela, um recurso como esse, um pop-up que aparece para reforçar o seu viés cognitivo, é uma maneira de você se manter apostando.
O Jorge fala em reforçar o viés cognitivo dos adolescentes. A neurociência explica que quando o cérebro tende a processar uma quantidade excessiva de informações, ele cria padrões automáticos que facilitam o entendimento, mas que podem distorcer fatos objetivos. Acontece quando a gente faz de tudo para que determinada situação confirme uma crença que a gente já tem, ou quando a gente foca em apenas uma das muitas informações disponíveis. Essa espécie de atalho mental leva a decisões pouco racionais, um perigo tanto nos sites de aposta quanto nos cassinos online, que ficaram conhecidos aqui no Brasil com o jogo do tigrinho.
Então esse som de uma caixinha registradora, esses sonzinhos empolgantes ou até que são fáceis do usuário memorizar, traz essas memórias gostosas para o apostador, né? Então, um som que parece uma vitória, um som que parece uma conquista. E essas e outras mecânicas de design se utilizam do que a gente chama de vieses cognitivos. Tem um viés, que é o viés do apostador, que faz com que ele ache que ele vai sempre ganhar. Ele acha que, por ele estar apostando há muito tempo, ele vai conseguir ganhar na próxima rodada, e ele cria uma esperança.
E aí imagina uma coisa, um filhote de tigre, bochechudo, com um sorriso divertido, dando um salto animado na sua tela, do computador ou do celular. Parece apropriado para menores de idade que na internet pulam de um entretenimento para o outro. Mas o tigrinho, como a gente sabe, não é fofo à toa.
é uma estética que ela vai tentar transformar aquela tecnologia numa tecnologia adorável. Então você vai criar de alguma maneira uma certa confiança, uma afeição, pode ver que são personagens lúdicos, então é um tigrinho e similares. Essa estética mais apelativa, com muitas cores, a pessoa ali, ela não se atenta ao fato de que aquilo dali é lúdico para ludibriar você, né? É lúdico para você confiar em excesso, para você criar um vínculo de confiança, ficar fofinho, ficar esteticamente agradável.
E ludibria mesmo. Pesquisa do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil estimou que enquanto 37% dos apostadores adultos se encontram em risco ou com transtorno por vício em apostas, entre os adolescentes, essa proporção é de 55%. Bom, mas apostar no Brasil é proibido para menores de 18 anos. Na teoria, o José Carlos, que tem 17, conta que essa onda já arrastou seus colegas.
Eu vejo muita gente na minha escola que fala bastante sobre isso, que sempre tá viciadão nisso, tipo, ah, vai ter jogo de tal time amanhã, bora apostar naquele time, ou senão bora apostar não sei qual no Tigrinho, tentar farmar dinheiro. Eles usam meio que essa expressão, sabe?
A pesquisa do Instituto Ipsos comprova esse relato. Em 2025, um em cada 10 adolescentes, de 10 a 17 anos, apostou pela internet. Entre quem tem 16 ou 17 anos, um a cada 5 já apostou. Uma das razões para isso, na avaliação do Jorge, é que apostar pela internet é muito mais fácil do que quem ia nas já antiquadas casas de aposta.
Essa pessoa tem que procurar um ambiente que às vezes não é perto da sua casa. Tem que talvez achar companhia pra ir. Isso desincentiva, porque a pessoa vai ficar mais constrangida, porque é um ambiente que não é aceito socialmente. Você vai num ambiente que é fora do seu trabalho. Quando a gente traduz aquele cenário, um cenário que está na palma da sua mão, no seu bolso, vira um aplicativo, vira alguma coisa que você acessa do seu smartphone, você pode, isso já ocorre, apostar durante o trabalho. Você pode apostar sem ninguém ver. Você não tem mais a noção de companhia, você não tem mais a noção de constrangimento, você tem uma frequência muito maior.
Outra hipótese para termos tantos adolescentes apostando é justamente o próprio vício nas telas. Lembra do que a gente falou sobre a dopamina lá no primeiro episódio? A neurociência comprova que a liberação desse neurotransmissor no cérebro deixa a gente dependente de excitação e diminui nosso medo de errar. A explicação é da psicóloga especialista em saúde mental, Ediane Ribeiro, que você também conheceu no nosso primeiro episódio.
Por que que as séries de true crime estão fazendo tanto sucesso? Porque as pessoas estão precisando de mais estimulação. Porque nós aprendemos a estimular em excesso o sistema dopamino-dependente. E o sistema dopamino-dependente, quanto mais tem, mais quer. E aí eu vou precisar de mais doses daquilo que proporcionou a sensação de busca ao prazer inicial. Por isso eu não consigo ficar sem a busca da expectativa daquilo que vai me causar algum tipo de excitação.
Você acabou de escutar o segundo dos 4 episódios da série Tempo de Tela, uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Depois de conhecermos as estratégias para manipular o vício de adolescentes nas plataformas digitais, vamos convocar os maiores de idade para a conversa. Afinal, esse também não é um problema dos adultos? Grupo Rádio Web. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Coordenação de jornalismo, Ana Paula Costa e Leno Falck. Edição de áudio, Mário Melo. Revisão de áudio, Rafaela Martinez. Produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
O balanço mais recente das autoridades da Venezuela após o duplo terremoto no país registra pelo menos 1.719 mortos e cerca de 50 mil desaparecidos. Segundo imagens de satélite divulgadas pela NASA, até 58.800 edifícios podem ter sido danificados ou destruídos. Esses dados, obtidos com radares de alta resolução da Agência Espacial Europeia e analisados por pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon, ainda são preliminares. O número contrasta com o balanço oficial, que aponta 855 edifícios atingidos, sendo 189 totalmente destruídos. 6 dias após os tremores, a situação humanitária segue crítica, os Estados Unidos intensificam a mobilização internacional e já são 30 países envolvidos nas operações. Em La Guaira, familiares mantêm a esperança e participam das buscas entre os escombros. Os corpos estão sendo levados para necrotérios improvisados no porto, que voltou a operar para receber ajuda humanitária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira em Assunção, no Paraguai, da cúpula do Mercosul, que reúne 7 chefes de Estado da região. Lula deve reforçar a integração regional como prioridade do governo, destacando o avanço de acordos comerciais, mesmo diante do fortalecimento de lideranças de direita no bloco. Entre os anúncios esperados estão o início das negociações com o Japão e o avanço de um acordo com o Vietnã, previsto para começar em agosto. Atualmente, cerca de 30 países participam direta ou indiretamente das iniciativas do bloco. No Peru, a conservadora Keiko Fujimori foi eleita presidente após uma disputa apertada. Segundo o resultado final, ela venceu o candidato de esquerda Roberto Sanches por pelo menos 50 mil votos, com 50,13% contra 49,86%. Keiko chega ao poder após 3 derrotas. Ela promete combater a criminalidade e vai governar um país que saiu das urnas polarizado. Autoridades de Mônaco e da França procuram o suspeito de um ataque à bomba contra o prédio onde vive o oligarca ucraniano Vadim Ermolaev. Ele, a esposa e o filho adolescente ficaram feridos e foram levados para Nice. O atentado ocorreu na noite de segunda-feira no Principado, conhecido pela segurança. O príncipe Albert classificou o ataque como hediondo. Teherã e Washington anunciaram encontros no Catar nesta semana com reuniões técnicas sem negociações diretas. Os dois países concordaram em suspender os ataques. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A FRENCOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo, reúne mais de 320 parlamentares e está entre as maiores do Congresso Nacional. E o debate político relacionado ao cooperativismo é uma necessidade do segmento, de acordo com o que analisam especialistas. Decisões tomadas na política impactam diretamente as atividades do dia a dia, como o acesso ao crédito, a produção de alimentos, o atendimento à saúde, a geração de empregos e o desenvolvimento das cidades. O presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, reforça a importância da participação do cooperativismo nos espaços de discussão.
Esse era um assunto que já foi muito polêmico dentro do cooperativismo. O cooperativismo não podia trazer a política para dentro dele. Isso ficou até consagrado, mas isso nos fez nos afastar das decisões estratégicas que aplanam os caminhos para o bom desenvolvimento da nossa sociedade e especialmente das nossas cooperativas. As nossas cooperativas acabaram permanecendo muito distantes das grandes decisões estratégicas, das decisões que são tomadas em Brasília, no Congresso Nacional, no Executivo Federal, muitas vezes no Judiciário, e nós precisamos participar disso.
Márcio Lopes de Freitas também ressalta que não se trata de um debate ideológico.
E ao mesmo tempo que você precisa da representação, você tem que tomar um cuidado muito grande para essa representação não virar questões ideológicas, classistas, de segmentar posições. O cooperativismo é de muita gente, é uma sociedade muito ampla e tem gente de todos os perfis. Então, quem sou eu para decidir qual é o perfil ideológico do grupo de cooperados, de 25 milhões de cooperados pelo Brasil? Então, nós temos que escolher de uma maneira um pouco diferente, mais isenta, mais técnica, e escolher pessoas, não siglas, não ideologias, que realmente possam nos ajudar a ter uma trincheira de defesa e de avanço do modelo de negócio cooperativo.
Ainda segundo destaca o presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, a política não passa somente por eleições, mas sim pela construção de regras que impactam a vida das pessoas. E estas decisões, tomadas em Brasília no Distrito Federal, afetam, por exemplo, produtores rurais, pequenos empreendedores, trabalhadores, profissionais da saúde, transportadores e consumidores que fazem parte de cooperativas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do estado destinou 2 bilhões e 900 milhões de reais para a área da saúde nos primeiros 4 meses deste ano. Esse valor representa 15% da receita líquida de imposto e supera o mínimo constitucional exigido por lei, que é de 12%. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, apresentou nesta terça-feira o relatório detalhado deste primeiro quadrimestre durante a audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná. O orçamento total destinado à Secretaria da Saúde para este ano ultrapassa 10 bilhões de reais. A prestação de contas evidenciou o volume de investimentos na rede da saúde, o desenvolvimento de metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde e a expansão de programas estratégicos em todo o território paranaense. Segundo César Neves, o primeiro grande destaque é a execução orçamentária eficiente, que reflete na priorização de políticas públicas voltadas ao atendimento regionalizado. Ele ressaltou que os números evidenciam os investimentos do Estado para o fortalecimento da rede hospitalar e ambulatorial do Paraná.
Um orçamento sendo cumprido com uma meta que não tinha sido alcançada antes, de execução orçamentária. É um trabalho que não é de agora, é um trabalho que vem lá de trás, desde o tempo do nosso deputado Beto Preto como secretário, onde foi criado um BI dentro do Fundo Estadual de Saúde, onde o secretário consegue acompanhar par e passo toda a execução orçamentária, e o Fundo Estadual de Saúde, na presença do nosso diretor, Adriano Rissati, conseguiu fazer um trabalho extraordinário, está fazendo, e nós conseguimos essa execução nunca vista antes.
Outro ponto central na apresentação foi a redução da mortalidade infantil e materna. O secretário apontou que já há no relatório quadrimestral uma tendência de queda na mortalidade infantil e que a mortalidade materna, que estava estagnada no último relatório, agora aponta um gráfico de queda.
Primeiro que isso é uma meta permanente da Secretaria de Estado. E segundo que é muito esforço. São investimentos em educação continuada, construção das maternidades de risco baixo, risco habitual, a melhoria do incentivo e da qualificação ao parto. Então, são várias medidas, o Planifica Sul, são várias medidas que nos trazem a esses números muito positivos nesse relatório quadrimestral.
O presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa, deputado Tercílio Turini, avaliou que a prestação de contas é um momento importante de transparência.
Além de uma obrigação legal, é um momento importante, um momento de transparência, de publicidade que se dá para os números, não só por aquilo que está sendo aplicado, mas também para observar se as metas elas estão sendo atingidas, estão sendo cumpridas.
Os principais destaques do balanço foi o avanço contínuo na atenção primária à saúde. O estado alcançou uma cobertura populacional de 96%. A expansão consolida o Paraná como referência nacional na estruturação da rede básica de atendimento. O relatório ressaltou que a atenção primária é um dos pilares da saúde pública e tem recebido destaque especial. A ampliação na cobertura garante mais capacidade e assegura que mais paranaenses recebam atendimento adequado nos municípios. Mais informações estão no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do estado assinou nesta quarta-feira, em Guarapuava, no centro-sul do Paraná, a ordem de serviço para a construção do novo prédio do Colégio Estadual, Professora Alba Kennert. A obra vai receber investimento de R$ 24.300.000 e será implantada em um terreno doado pela administração municipal, próximo ao endereço atual da escola, no bairro Residencial 2000. Assinaram o documento o secretário da Educação, Rony Miranda, e a diretora-presidente do Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Eliane Teruel Carmona. Atualmente, o colégio funciona no mesmo imóvel da Escola Municipal Professora Luísa Pavlina do Amaral, em uma estrutura compartilhada entre as redes estadual e municipal de ensino. A nova sede vai permitir o funcionamento da unidade em espaço próprio, com ambientes planejados para a demanda atual e futura da comunidade escolar. A obra foi contratada pelo Fundepar, autarquia vinculada à Secretaria Estadual da Educação, e tem previsão de conclusão para agosto de 2027. Segundo a diretora do colégio, Solange Polanski, a nova sede marca um novo ciclo para a comunidade escolar.
O Colégio Alba não vai expandir somente na estrutura física, mas vai transformar e enriquecer a experiência diária de cada pessoa que faz parte dessa instituição. Salas de aulas modernas e laboratórios equipados vão tornar as aulas mais práticas, interativas e estimulantes. A secretaria, setor administrativo e o de suporte ganham espaços adequados, o que agiliza o atendimento e o fluxo de trabalho. A nova sede representa o amadurecimento do Colégio Alba. Então, juntos, vamos construir novas rotinas mais leves, produtivas e inspiradoras.
Com 5 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 9 mil metros quadrados, a nova edificação vai ter capacidade para aproximadamente 600 estudantes dos ensinos fundamental e médio, quase o dobro dos 307 alunos atendidos atualmente. O prédio vai contar com 20 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, pátio de convivência, laboratórios, biblioteca, áreas administrativas, sanitários e estacionamento. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Tribunal de Justiça do Pará voltou a conquistar nota máxima no ranking da transparência do Poder Judiciário, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O resultado preliminar de 2026 coloca o TJPA entre os órgãos que atenderam integralmente os 83 critérios de avaliação, com índice de 100%. Esta é a quarta vez que o Judiciário paraense alcança a pontuação máxima, repetindo o desempenho de 2021, 2024 e 2025. O ranking avalia a divulgação de informações públicas, como dados estatísticos, planejamento, despesas, remuneração e recursos de acessibilidade, para garantir mais transparência e facilitar o acesso da população às informações. Segundo o tribunal, o resultado consolida o TJPA como referência nacional em transparência e reforça o compromisso da instituição com a prestação de contas, a eficiência administrativa e o acesso da sociedade às informações públicas. Como explica o coordenador de Planejamento, Gestão e Estatística, Fábio Dijan.
O TJPA repetiu pelo terceiro ano consecutivo esse resultado de 100% no ranking da transparência, satisfazendo todos os itens. Em 2021, nós fomos o primeiro tribunal a conseguir satisfazer todos os itens do ranking da transparência. Oscilamos um pouco ali em 2022 e 2023, mantendo sempre um nível alto de satisfação, e atingimos a regularidade nos 100% a partir de 2024, 24, 25 e esse ano, 2026, consolidando aí o tribunal como referência, né, na área da transparência.
Para Fábio Dijan, a conquista vai além do reconhecimento institucional e representa mais transparência, acesso à informação e fortalecimento da confiança da sociedade no poder judiciário.
É muito significativo para a sociedade que a gente está cada vez mais aperfeiçoando a forma de exposição das informações na transparência, deixando cada vez mais acessível à sociedade as informações da nossa instituição e também sempre alinhados, né, aos preceitos nacionais trazidos pelo CNJ de como essa transparência deve ocorrer.
O resultado divulgado pelo CNJ ainda é preliminar e integra a avaliação anual que incentiva os tribunais brasileiros a fortalecerem a transparência e o acesso à informação pública. Agência Rádio Web de Belém,
Edir Gaia.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 30 14 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 3.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas, dos lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é de rocha, vento, coração, vou estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Bob Djavan, time na viola, com humildade de quem sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou e eu sorriu, deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar. Seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas, dos lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é louca, mas não é besteira, não. Estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Bob Djavan, time na viola, com humildade de quem sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Andei só pela noite, cantei um
is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.
Vai sempre ter alguém com mais dinheiro, mais respeito, mais ou menos tudo que se pode ter. Vai sempre sobrar, faltar alguma coisa. Somos imperfeitos e o que falta cega pro que já se tem. Eu não te completo, você não me basta, mas é lindo o gesto de se oferecer. O que eu quero nem sempre eu preciso, mas dê um sorriso quando me entender. Seja você, seja só você. Seja você, seja só você. Seja você, seja só você.
você. Seja só você.
Difusora 4 e 14.
Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar. O acordar. Mora no olhar. No meu você chegou e resolveu ficar. Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Pa 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 para pa. Pa pa para pa. Vou pra onde você está.
sure you're gonna come back. You're gonna come back in the future. You're gonna come back. You're gonna come back.
Maybe in the future you're gonna come back. You're gonna come back around. Maybe in the future you're gonna come back. You're gonna come back.
Difusora.
Como eu sonhei em vão. Não vá ou vá. Você é quem quer. Quer saber? Eu amo você. Você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá. Você é quem quer. Quer saber?
Quer saber? Eu amo.
Quer saber?
Quer saber?
Eu amo.
Quer saber? Quer saber? Eu amo.
Yeah. Você.
Been awakened. Every rule I had you breaking. like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out.
Olhos na minha cara lavada.